Capítulo Rock. Uma viagem musical pelo melhor do rock and roll.
Olá, ouvinte, bom dia, boa tarde, boa noite. É hora de aumentar o som, porque está no ar o Capítulo Rock, sua dose semanal do bom e velho rock and roll. E nessa edição vamos mergulhar fundo no psicodelismo do final dos anos 60. É que o homenageado de hoje é ninguém menos que Roger Keith Barrett, mais conhecido como Syd Barrett, fundador do Pink Floyd e uma das maiores bandas de rock de todos os tempos. Um cara que inspirou seus parceiros de banda a escrever músicas como essa que você ouve ao fundo, Wish You Were Here. Eu sou o Nilo Bairros e, antes de mais nada, saúdo os meus parceiros de programa, Bruno Lourenço.
Vamos lá!
Maurício de Santi.
Cara, eu adoro essa música, Wish You Were Here.
Demais, né? E Celso Cavalcante.
Vamos embora, vamos pro rock.
Capítulo Rock, como você sabe, é uma produção da Rádio Senado e é transmitido também pelas emissoras conveniadas e disponível pela internet no site senado.leg.br/rádio.
Para quem gosta aí de rock and roll, esse cara é uma lenda, né? São muitas histórias envolvendo o Syd Barrett, muitas suposições também sobre como um cara que fundou uma banda como Pink Floyd, vamos combinar que não é qualquer banda, né? Pode ter deixado os palcos, os estúdios e se tornado aí um ser recluso por 4 décadas, 40 anos.
É, Maurício, apesar de ter ficado na banda só por 3 anos, o Syd Barrett marcou profundamente cada um dos parceiros, né? A banda, de uma forma geral, e também o público que curte o Pink Floyd.
É, se hoje a gente associa o Pink Floyd instantaneamente aos nomes aí do Roger Waters e do Dave Gilmour, pouca gente sabe e precisa saber que o próprio nome da banda foi dado pelo Syd Barrett, numa homenagem a 2 músicos do blues que o guitarrista e vocalista curtia. São eles o Pink Anderson e Floyd Council. Então, juntando Pink com Floyd, virou essa banda que todo mundo conhece.
E no início era Pink Floyd Sound. Depois que tiraram o Sound, virou Pink Floyd apenas.
Ainda bem que não foi Anderson Council, né? Porque senão ia ficar meio esquisito.
Ou Council Anderson, já pensaram?
Já pensou? Bom, o primeiro trabalho da banda foi o single Arnold Lane, de 1967, que conta a história de uma travesti que roubava roupas femininas do varal. Imagina só. A música ficou entre as 20 mais tocadas nas emissoras britânicas, mas a principal delas, a Radio London, acabou censurando a execução de Arnold Lane por considerá-la fora dos padrões para
a
época.
Pois é, mas a gente não censura. Então ouça aqui essa primeira gravação do Pink Floyd, Arnold Lane, seguida de outra composição do mesmo período, See Emily Play, ambas de Syd Barrett. 2 músicas posteriormente gravadas por David Bowie, que era um grande admirador do trabalho de Barrett. É, perceba o quanto existe de influência no som da época e o quanto esses acordes influenciaram também outras bandas, né? O ouvinte vai perceber aí a semelhança com as músicas, né, que tocavam na época, inclusive dos Beatles, né? Abre o baile, José Valdo.
Why can't you caught, a nasty sort of passion.
Capítulo Rock.
Emily tries but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow.
Logo depois, os quatro ingleses entraram no estúdio e saíram de lá com seu primeiro LP, The Piper at Gates of Dawn.
O Syd Barrett só participou de dois discos do Pink Floyd, mas em The Piper at the Gates of Dawn, ele compõe 10 das 11 faixas. Já do segundo disco, de 68, ele participou de parte das gravações, ficando as demais faixas nas mãos, na guitarra e na voz de David Gilmour, que o substituiu, aliás, com louvor.
E por falar em guitarra, né, The Piper at the Gates of Dawn traz solos do Syd Barrett que denunciam a explosão criativa e a habilidade do cara. Sim, o Syd Barrett não era só um louco da composição, mas também um exímio guitarrista.
Verdade, Bruno. The Piper at the Gates of Dawn, gravado em agosto de 67, está eternizado aí nas melhores prateleiras psicodélicas do rock. E o disco foi produzido nos estúdios da Abbey Road, a mesma gravadora dos Beatles, e chegou a ser o sexto mais vendido do Reino Unido. A música que você ouve ao fundo, Bike, inclusive lembra bastante o trabalho aí do Quarteto de Liverpool.
É, e não é só coincidência, viu, Maurício? O primeiro LP do Pink Floyd foi produzido ao mesmo tempo em que, numa outra sala da gravadora, os técnicos trabalhavam para fazer um certo LP que seria considerado um dos melhores da história do rock. Nada menos que Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, dos Garotos de Liverpool. Que disco também esse?
Pô, nós vamos conferir então essa influência. A gente começa com Astronomy Domain, que abre o disco de estreia do Pink Floyd. Segue com Lucifer Sun, simplesmente um espetáculo de música, uma das que eu mais gosto da história do Pink Floyd. E fecha com a mais que louca, Power Touch 8. É com você, Josi.
Este é o Capítulo Rock.
Música. Shit!
O ouvinte menos acostumado com essa fase inicial do Pink Floyd deve ter estranhado aí tanto experimentalismo. E Syd Barrett, além de ser esse cara, também não gostava de ser mecânico na hora de executar suas criações, né? O problema é que, de uma hora para outra, ele começou a esquecer o que compunha. Aí o troço ficou mais sério.
O resultado disso, Nilo, é que o Syd Barrett vivia aí na base do improviso, o que confundia bastante os parceiros de banda. Ainda que a galera tivesse acostumado a ouvir bons discos de jazz e blues marcados pelo improviso, mas ali ficava um negócio meio esquisito para ele, né?
Ninguém negava a genialidade daquele cara que saiu de Cambridge para Londres no meio da década de 60 para estudar artes plásticas e acabou fundando uma banda, mas não conseguiam era viver, conviver com ele, né? Porque isso já é uma outra história.
Pois é, Bruno, é verdade. Essa genialidade do Syd Barrett aparece aqui nessa super faixa do primeiro disco do Pink Floyd, que é o mesmo que a gente está falando até agora, que é o The Piper Gates Up Down. A gente pede licença para ouvir a incrível Interestelar Overdrive. E em seguida, a gente vai ali, num rápido intervalo, e volta com mais Capítulo Rock e Syd Barrett para você.